Boa noite para você que acompanha a programação da TV Cultura Paulista. Estamos no ar com o Painel Paulista desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Muito obrigado por você que acompanha o nosso programa todos os dias. Mando um abraço para você, uma boa noite. E uma boa noite também ao meu colega de mesa, o Ari Campos. Já está aqui no mesão, daqui a pouco também se integrando à nossa equipe, José Carlos Madalena. Ari, boa noite.
Boa noite, Chico. Boa noite a toda a equipe. Boa noite a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Painel Paulista, edição dessa quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Muita notícia, muita informação e, claro, a cobertura completa sobre essa pandemia que atingiu não só o Brasil, mas atingiu também aqui a nossa região e já tem muita informação a respeito disso, viu,
Chico? Vamos trazer muitas informações, Ari, durante o nosso programa. Araraquara, aqui 2 dias seguidos, confirmou casos de coronavírus, inclusive entre os casos confirmados tem um óbito também. A vítima acabou não resistindo aos sintomas do coronavírus, não resistiu, um idoso de 81 anos. E a gente vai trazer todos os detalhes do trabalho que está sendo feito em Araraquara, preparação exatamente de unidades de saúde, né, para que se Araraquara precisar usar, já está com a estrutura pronta, porque... inclusive a expectativa, as avaliações, os estudos que estão sendo feitos ali apontam que é a partir agora de abril, maio, junho, que o Brasil começa a ter um crescimento no número de casos de coronavírus e um crescimento rápido. Então, claro que Araraquara está se preparando, já pensando nisso, outros municípios, o estado também. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no Painel Paulista, inclusive a informação de que 23 mil testes de coronavírus estão à espera de resultados no país. E o estado de São Paulo, mais de 200 mortes também aguardando resultados de exames. Então, há sim uma subnotificação de casos, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil da Covid-19. Esses e outros assuntos, daqui a pouquinho você confere em detalhes aqui no Painel Paulista. Já estou vendo o Bonioli aqui na tela, está chamando direto das ruas. Tem informação para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Bonioli, o espaço é seu.
E veja só, Iranildo Félix, de 23 anos, morreu em um grave acidente no distrito de Água Vermelha, em São Carlos. Segundo informações, ele dirigia uma máquina agrícola no pátio da empresa, quando o veículo tombou sobre o corpo da vítima. O resgate do corpo de bombeiros foi acionado e encontrou o rapaz, que era natural de Itororó, na Bahia, debaixo da pesada máquina, já sem vida. A polícia militar foi acionada e interditou o local para o trabalho do IC, Instituto de Criminalística. O corpo de Irenildo foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal, e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial.
Aqui na minha planilha tenho alguns detalhes e gostaria de colocar no centro do mesão para que os nossos companheiros, tanto o Chico como o Ari Campos, já fizessem aí atualização, né? Porque vejam vocês que após a confirmação de 3 casos, isso anteontem, com uma morte inclusive, de um cidadão de 81 anos, um paciente em estado grave, o terceiro em recuperação, seu estado em evolução para melhor, claro, ontem, no comecinho da noite, mais 2 casos de coronavírus confirmados em Araraquara. Um paciente com 41 anos e o outro com 46 anos. Então, nós estamos percebendo aí que a situação não atinge só pessoas acima de 60 anos, acima de 70 anos, de 80 anos, como muita gente vinha divulgando, né? Então, nós temos aí 2 pacientes com os exames confirmados, um de 41 ou de 46 anos, ambos internados no Hospital Regional de Américo Brasiliense. E não podemos nos afastar de 2 mortes, além do homem de 81 anos que está confirmado que é coronavírus, nós temos aí 2 mortes, um cidadão de 70 e poucos anos, outro 92 anos, dois pacientes que faleceram e que também são fortes suspeitos de coronavírus. Então, ontem nós tivemos aí, né, Chico, a confirmação de mais 2 casos confirmados. Temos aí muitas notificações, temos muitos monitoramentos e temos aí muitos internados. Então o Chico faz um balancinho do momento em Araraquara e eu não sei se o Ari, ele tem aí em mãos já o movimento em toda a região. Como é que está a situação em São Carlos, Matão, Américo, aqui na região, tudo aquilo que você tem. Porque ontem, né, como disse o Ari, em Ibaté já tivemos aí conflitos. Ontem aqui em Araraquara, vocês vão ver aqui numa primeira manchete, confusão nas ruas. Quer dizer, as pessoas já estão reagindo contra aqueles que não estão entendendo que nós estamos realmente vivendo um momento muito delicado. Chico, vamos então aos dados oficiais e daqui a pouco a gente conversa, como estamos fazendo todos os dias aqui, um papinho bem rápido com a doutora Heloísa Onaim e também com o doutor Walter Figueiredo, né? Para que eles possam falar aí como é que está a situação, a questão aí dos exames que são necessários, a questão do hospital de campanha, como é que nós estamos. Estamos vendo no mundo inteiro, né, pessoal instalando os hospitais de campanha, cidades atrasadas, que não existe ainda nem sinal de hospital de campanha. Alaquara já tem dois aí sendo instalados. Quer dizer, parece que nós estamos aí com as autoridades ligadas à saúde muito mais preocupadas do que em algumas cidades, inclusive aqui da nossa região. Chico, vamos então fazer esse balanço da situação real aqui em Alaquara? Vai lá, Chico, vai lá.
Madalena, os números referentes ao Covid-19 mudam com frequência, acredito que só não mudam mais rápido, porque os exames também demoram para chegar, mas ontem, no final da tarde, realmente, como você disse, o Comitê de Contingência do Coronavírus aqui de Araraquara divulgou que a cidade confirmou mais dois casos da Covid-19. Então, hoje, a cidade de Araraquara tem 5 casos de coronavírus confirmados, 47 casos já foram notificados aqui em Araraquara, 33 desses 47 estão sendo monitorados, aguardando resultados do Instituto Adolfo Lutz. 34 pessoas já foram internadas, 17 receberam alta. Nesse momento, Araraquara tem 14 pessoas internadas em razão da Covid-19. Araraquara, portanto, já teve 3 óbitos, 1 confirmado com coronavírus, e a cidade continua aguardando, portanto, Madalena, os resultados de 2 exames de 2 pessoas que não resistiram e entraram em óbito aqui na cidade de Araraquara, suspeitos de estarem infectados com o coronavírus.
Bom, então é exatamente isso, né? Então, Araraquara, hoje nós temos aqui, viu, 47 notificações, 33 pessoas sendo monitoradas e 14 pessoas internadas. E agora pela manhã, o pessoal da Secretaria da Saúde já está fazendo um levantamento com as 2 pessoas, viu, que estão internadas, né, Chico? As 2 pessoas que estão internadas no Hospital de América Presidência, esse homem com 41 anos, o outro homem com 46 anos. Então agora existe toda a preocupação para saber onde esses 2 contaminados estiveram, saber a situação dos seus familiares, depois dessa confirmação, e todo o monitoramento que vem sendo feito. E também os locais por onde eles andaram, se tiveram aí contato mais estreitos, contato mais íntimos com famílias ou com outras pessoas, né? Porque aí, então, tem que ser feito aí também a quarentena mais rigorosa e o acompanhamento, o monitoramento das pessoas que tiveram contato com essas outras, essas 2 outras confirmações. E é claro que agora parece que está havendo aí uma agilização e logo, logo nós teremos aí as informações sobre o resultado dos 14 que estão internados. Se é que já não tivemos durante a noite e madrugada, né, a chegada aqui em Alaquara de novas confirmações, que parece que o pessoal já começou a agilizar aqueles que estão aí internados, esperando exatamente por uma confirmação, né? Agora, na questão regional, viu, Chico, eu não sei se você e o Ari já têm aí a situação, por exemplo, Matão é uma situação muito preocupante. Temos aí uma criança, inclusive, que faleceu. Forte suspeito que essa criança teria contraído o coronavírus. Tem outras pessoas também internadas, sendo monitoradas, com forte suspeito. Temos também aí em Américo várias pessoas. Agora, como é que está a situação aqui na nossa região? Estendendo, né, para outras cidades, se é que tem alguma coisa importante aí com vocês, vocês que fazem o acompanhamento quase que minuto a minuto da situação. Por aí, Chico, vai lá.
Pois é, a situação de São Carlos, Madalena, primeiro a gente vai a São Carlos, depois a gente volta para Matão. São Carlos tem 29 notificações de suspeitos em isolamento domiciliar. O número de pessoas internadas com suspeita subiu de 25 para 26, sendo 3 crianças, 16 adultos e 2 crianças na UTI, a unidade de tratamento intensivo. Outras 5 pessoas de outros municípios continuam internadas em São Carlos. Até agora, o município contabiliza 2 casos confirmados e 13 descartados e 6 mortes suspeitas. Já em Matão, o último boletim que nós recebemos na tarde de ontem, são 24 casos suspeitos de Covid-19, 5 casos suspeitos em internação, 1 caso confirmado e 3 óbitos em investigação. O número que preocupa em Matão é o de 136 pessoas em isolamento domiciliar que tem aqueles sintomas de gripe, que pode ser, de repente, uma situação que pode se agravar. Então, o recomendado é que essas pessoas fiquem em casa.
Bom, então, viu, esse é o quadro, né, que nós estamos vivendo, viu, em toda a nossa região. E claro que nós vamos, viu, acompanhar, daqui a pouquinho vamos trabalhar aí as nossas principais manchetes. Enfim, estamos aí acompanhando tudo aquilo que está acontecendo. Agora, eu tenho acompanhado atentamente, porque agora, em quarentena, então nós temos, né, que ficar realmente aí fazendo todo um balanço, acompanhando as manifestações, contato com amigos que temos aí espalhados por todo o Brasil, jornalista com o qual tivemos contato nesses quase 50 anos, ou pouco mais de 50 anos de profissão. Quase 40 aqui na Morada, com o grande jornal da Morada, com o Painel Paulista. Então, nós temos aí os nossos contatos. E nós estamos vendo, viu, Ari, viu, Chico, o desespero, o despreparo, a situação absurda que temos hoje nos hospitais brasileiros. Nos hospitais brasileiros e nos hospitais mundiais. A falta de aparelho, a falta de leitos. Quer dizer, nós não tínhamos aquele cuidado que deveríamos ter com a saúde. Agora, o nosso programa aqui, então nós não podemos levar exatamente esse tapa na cara. Tá certo ou não? Não podem dizer que fomos omissos. Porque o nosso programa sempre chamou atenção para a desestrutura que nós vivíamos e vivemos na saúde pública no Brasil. Viu? Porque, lembra quando a gente falava, era impossível continuarmos trabalhando aqui com aquela carência de UTIs em hospitais aqui na cidade. Pessoas internadas na UPA por falta de vaga na UTI. E parece que os nossos gritos não ecoavam. Não só o nosso, mas de outro setor de imprensa sério no país, que sempre estava denunciando a fragilidade da nossa saúde. Tá certo ou não? Embora tenhamos aí o SUS, que apesar dos pesares, com todas as suas falhas, ainda nós temos, e precisa ser melhorado, melhorado muito, o resto do mundo, muitos países, não tem nem sequer um sistema de saúde, como acontece hoje em países, né, evoluidíssimos, como é o caso dos Estados Unidos. Agora estão correndo, inclusive, para copiar o nosso modelo. Nosso modelo que precisa, claro, ser melhorado. Porque nós já deixávamos aqui patente, né, a nossa visão crítica, porque não era justo, né, gastarmos aí R$1 milhão para construir um palco no meio da represa do Pinheirinho, palco que nunca foi usado. Tá certo? Um ônibus para combater o crack, que sempre ficou encostado, mais R$1 milhão. E assim, uma fábrica de remédio que não funciona, tudo lá parado. Remédio que não funciona, a saúde pública nessa situação. Uma fábrica daquele tamanho desativada. Olha só o descaso que nós temos com a saúde pública. Quanto dinheiro gasto em outros setores, jogado fora, e hoje nós não temos aí respiradores, não temos leitos em UTI, não temos nem camas hospitalares disponíveis para poder fazer o atendimento da população numa situação como essa de emergência. Quer dizer, a saúde, ela nunca esteve realmente em primeiro plano. Porque dizem, mas a saúde e a educação são os dois setores que o país mais gasta. Gasta pouco, gasta muito menos do que deveria gastar. Deveria gastar, no mínimo, o triplo do que estão gastando até hoje para melhorar realmente o sistema. E não é só no Brasil, é no resto do mundo. Tá bom? E aí a gente faz também aquela avaliação que nós fizemos ontem aqui e que deu até um debate. Tá certo? Viu, Chico? Viu, Ari? Viu, ouvinte? Viu, telespectador? Viu, audiência que nos acompanha? A idolatria em cima de jogadores de futebol, corredores de Fórmula 1, de jogadores de tênis, tá certo? Muitas vezes de cantores sertanejos, idolatria. Nós nunca respeitamos os profissionais de saúde, os pesquisadores, os cientistas. Esses nunca mereceram realmente nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de reconhecimento pelo trabalho que realmente eles fazem. Agora nós estamos vendo a importância desse pessoal. Então, eu creio que depois disso que estamos vivendo, teremos que ter aí uma mudança completa no nosso comportamento. Os nossos netos, os nossos filhos, ao invés de sair aí com camisa do Neymar, camisa do Messi, Cristiano Ronaldo, temos que sair, viu, com as camisas, com os nomes, idolatrando Eu não gosto de idolatrar ninguém, mas se tiver que idolatrar, vamos idolatrar quem merece, e não esses, como é que eu posso rotular? Esses ineficientes, tá certo? Que ganham milhões e milhões de reais. Você vê um técnico de futebol, o quanto ganha. Um jogador de futebol não tem mais onde colocar dinheiro. Estão vendo agora o Dudu do Palmeiras, se ele abre mão de um pedaço do seu salário de R$1 milhão, tá certo? Estão vendo se ele se satisfaz com R$200 mil por mês. Onde o sujeito vai gastar R$200 mil por mês? Você entende ou não? Então, quer dizer, nós estamos vivendo realmente num mundo completamente desproposital. Então, quem sabe esse coronavírus chegou num momento que traz o pânico, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele traz aí a necessidade de uma mudança no nosso comportamento. Valorizar quem realmente precisa ser valorizado. Então, quem sabe agora os nossos netos, ao invés de sair com camisa do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, né? A idolatrar corredor de Fórmula 1, jogador de tênis, vamos começar realmente a respeitar mais aqueles cientistas, aqueles que estão trabalhando para garantir realmente a estabilidade da nossa saúde. Não sei o que vocês pensam aí, mas eu acho que é o grande momento para a gente aproveitar para realmente fazer aí essa reflexão muito profunda em cima de tudo aquilo que está acontecendo. Porque ontem, Chico, ali, eu fiquei espantado ao ver aí o desespero de funcionários, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, com o despreparo, o abandono dos hospitais, com a falta de praticamente tudo para, logicamente, proteger a saúde do cidadão brasileiro e do cidadão mundial. Tá certo? É esse o meu editorial, meu comentário na abertura do nosso grande Jornal da Morada e também da TV Cultura Paulista. É para você, Chico.
Madalena, com certeza o mundo inteiro vai ter que repensar seus conceitos após essa passagem do coronavírus, que a gente espera que seja uma passagem rápida, porque eu já disse aqui e repito, não tem potência econômica que não seja atingida exatamente com essa pandemia. A gente está observando os Estados Unidos correndo atrás de alternativas para tentar impedir exatamente a proliferação das infecções em razão da Covid-19, que é uma grande potência mundial, falando economicamente. A gente encontra dificuldades bem maiores em países que têm a sua situação econômica mais tímida, como é o caso do Brasil, e a gente percebe que os insumos no mundo inteiro, os insumos que poderiam trazer exatamente uma produção de EPIs, de produtos, exatamente para garantir um pouco mais de segurança para esses profissionais que estão à frente, né, na linha da frente exatamente de batalha, para tentar impedir, para tentar combater exatamente essas infecções que são os profissionais da saúde. No mundo inteiro, esses insumos estão em falta. A gente até recebeu a informação, os portais estão trabalhando, que os Estados Unidos enviaram mais de 20 aviões para a China exatamente em busca desses insumos, porque a produção lá não é suficiente. Então, imagine no Brasil como que está a situação. Então, tem que repensar, sim, o seu perfil. O mundo, o planeta tem que, na verdade, refletir em cima disso. Por que que chegamos a esse ponto? Por que que não encontramos uma forma de, na verdade, ter trabalhado com pesquisas, ter trabalhado com inteligência para descobrir antes mesmo dele se proliferar pelo mundo o vírus do coronavírus? Porque nós temos, na verdade, dificuldade, sim, em alguns países para trabalhar com pesquisas, mas em outros nós temos muito investimento no trabalho de pesquisa, sim. Investimento em pesquisadores, em especialistas da área sanitária. Agora, o mundo foi pego de surpresa, não está conseguindo, na verdade, reagir diante de uma situação como essa. E quando você fala de idolatria, Madalena, a gente sempre debate na questão seguinte. A gente está falando, por exemplo, de artistas, de jogadores de futebol, que são pessoas que fazem o seu trabalho e que talvez não é um trabalho que mereça um salário de acordo com o que ele recebe, mas é o setor privado que paga esse salário. Agora, nós temos principalmente que discutir e debater também os altos salários dos políticos, daquelas pessoas do alto escalão do governo e de pessoas que estão exatamente no alto escalão do Estado. Nós temos juízes com vários benefícios, como, por exemplo, auxílio aluguel. Nós temos políticos, né, que têm até auxílio paletó, têm viagens muito confortáveis e muito tranquilas. Então, nós temos que repensar tudo isso. E muito dinheiro, como você diz, sendo distribuídos de forma equivocada. Então, a saúde pública precisa, na verdade, passar por um diagnóstico, né? Se, eu acho que essa é a palavra mais específica para esse setor. A saúde pública precisa passar por um diagnóstico dos nossos gestores para saber exatamente de que forma o dinheiro vai ser bem distribuído. Eu não diria que a saúde pública no Brasil tem poucos recursos, não. Eu acho que é muito mal aplicado o dinheiro que a gente tem na saúde pública. Há quanto tempo a gente vem falando, precisamos melhorar a estrutura da saúde pública, a gente precisa melhorar mais leitos hospitalares, principalmente criar mais leitos de UTI, estruturar melhor a questão hospitalar, criar novas unidades de saúde. Mas tem que se construir novas unidades de saúde e dar estrutura para que elas funcionem. Mas, infelizmente, não é isso que a gente observa no Brasil.
Pois é, essa inversão de valores não ocorre só aqui no Brasil, não, viu, Chico Madalena? Nós temos isso em todo o mundo, essa valorização dessa cultura inútil que tem se difundindo aí anos e anos. Agora, não acredito que essa mentalidade vai mudar nem com essa pandemia, porque o que ouve-se aí do povo nas filas de mercado, posto de combustível, de farmácia, é um absurdo em cima de outro absurdo. Parece que quanto mais tecnologia, mais informação a gente tem, menos humanidade a gente está encontrando nas pessoas. Inclusive, com toda essa informação que a gente tinha, no meio dessa pandemia, um youtuber lançou um desafio. Seria um Corona Challenger, um desafio que ele lambeu uma privada para mostrar que não existia vírus coisa nenhuma. Olha o tipo de imbecilidade que a gente tem na internet e que tem várias pessoas acompanhando.
Agora, viu, Chico, nós ficamos muito tranquilos aqui. Eu só não coloquei aí a classe política, né, com os seus salários aviltantes, um deputado estadual aqui no estado de São Paulo, ganhando aí, ou gastando, ou custando R$375 mil por mês, mantendo um exército de assessores, porque isso nós falamos todos os dias, isso nós estamos aqui comentando todos os dias, que é um absurdo e que tem que ter aí, tem que haver uma revisão completa nesses gastos exagerados. Eu nem coloquei aí o político nesse meu comentário, porque nós colocamos os políticos todos os dias, uma vergonha. Essa semana mesmo nós colocamos aqui, né, aquele deputado Douglas Garcia, tá certo ou não, que veio aí querendo que o povo saísse às ruas para trabalhar, colocando em risco a saúde, expondo a população, querendo fazer aí a volta ao comércio, tá certo? É um sujeito que ganha mais de R$300 mil por mês, sem muita cultura, sem muito, vamos dizer, sem muita substância, mantém lá, não sei, 30, 40 assessores e gastando dinheiro com esse. E todos os outros deputados, né? Gastando aí de R$320 a R$375 mil por mês. Então, os políticos já estão aí nos nossos comentários há muito tempo. Agora, eu citei aí os jogadores de futebol com seus times de futebol, aí você vem e diz, ah, mas eles têm dinheiro da iniciativa privada. Tá certo ou não? O dinheiro da iniciativa privada que vai para os clubes deveria ir para pagar a dívida que os clubes têm com a Previdência Social. O Flamengo monta aquele time e deve R$200 milhões para a Previdência Social. Você entende? O Palmeiras está lá com aquele dinheiro em caixa e deve não sei quanto para a Previdência Social. O Corinthians a mesma coisa, São Paulo a mesma coisa. Todos os clubes brasileiros devem milhões para o INSS, para a Receita Federal, deve e não paga, mas paga aí milhões de reais para os seus técnicos e para os seus jogadores. A quer pagar, então primeiro você paga o que vocês devem e não simplesmente agindo dessa forma. Quer dizer, devem para o Estado, que não pode investir mais na saúde porque tem muita gente devendo, inclusive os clubes, mas pagam aí salários aviltantes para pessoas que, sabe, não têm lá tanta importância na hora do frigir dos ovos. Então, está na hora realmente de fazermos aí uma revisão completa dos nossos conceitos. Então, é isso que fica realmente aqui no nosso editorial de abertura do programa.
Mais uma vez, peço licença ao Ari Campos, ao Madalena, para a gente voltar às ruas de Araraquara, acionar o repórter Marcelo Bonioli, que está chamando e tem informações.
E veja só, policiais militares faziam patrulhamento no Jardim São Rafael 2, na rua Alberto Cione, quando viram um indivíduo com volume estranho na cintura. Ao abordá-lo, eles encontraram uma pistola 7.65 e um revólver calibre 38, além de uma porção de maconha. O veículo do homem, um GM Astra de cor prata, foi revistado e dentro os policiais encontraram diversas munições calibre 32 e uma grande porção de maconha. Na casa do autor, na Avenida Doutor Walter Mendonça, foram localizadas diversas munições de diversos calibres. dentre elas, munições de um fuzil calibre 7.62 e uma pistola calibre .45. O homem foi levado para a delegacia de plantão, onde foi arbitrada uma fiança de R$ 1.050, que foi paga por seus familiares. Ele foi liberado e responderá em liberdade.
Depois de todas essas informações, esses debates, é hora da gente encerrar por aqui o Painel Paulista desta quinta-feira.
E agradecendo muito a sua audiência. Lembrando que amanhã, finalzão de semana, amanhã, hein? Sexta-feira, logo pela manhãzinha, nós estaremos lá no Grande Jornal da Morada e à noite aqui no Painel Paulista. Boa noite a todos.
Para você, uma boa noite e até lá.
Painel Paulista volta amanhã, mas a gente continua de plantão no Portal Morada e também nos 98,1 da Rádio Morada. Você, uma boa noite.